Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sob todos os aspectos. Episódio 97, Resident Evil 7. Resident Evil 7 foi lançado em janeiro de 2017 para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Oficialmente conta com o subtítulo de Biohazard, o nome da série no Japão. Trata-se de uma nova fase da franquia, com a mudança clara de perspectiva de jogo, uma gameplay de visão em primeira pessoa e a trama que aparenta ser bem alheia a tudo já estabelecido em Resident Evil, na qual assumimos o papel de um novo personagem, Ethan Winters. Mudar Resident Evil para uma experiência em primeira pessoa já estava nos planos no início de seu desenvolvimento. A tentativa de produzir um jogo em realidade virtual durante esse processo auxiliou a equipe na definição de algumas ideias, sobretudo na parte técnica que, em consequência, tem relação com a criação do motor gráfico Array Engine, o qual a Capcom atualmente adota a praticamente todos os seus projetos. Em 2015, uma demo em VR foi apresentada, chamada de Kitchen, com um tema de terror em primeira pessoa. Esse jogo experimental estava pairando no ar, mas era algo que chamava atenção mais por indicar que a Capcom pretendia investir nesse mercado. Na E3 de 2016, na conferência da Sony, Kitchen surgiu em um trailer, quando de repente, no final, a verdade era que se tratava de um novo Resident Evil, com o número 7 bem disfarçado esse tempo todo. Com certeza, esse é um dos anúncios mais surpreendentes da história dos videogames. Resident Evil 7, logo de início, já demonstrou recuar na ação, ou seja, foi uma tentativa da série de trazer um cenário mais contido, que havia se expandido muito no escopo global de armas biológicas, principalmente no 6. O novo título se inicia em uma casa abandonada no ambiente pantanoso da Louisiana. O jogador assume o personagem Ethan, que está em busca de sua esposa Mia, desaparecida por 3 anos. Com esse escopo mais condensado, o terror voltou a dar o seu ar de graça, e a perspectiva em primeira pessoa auxiliaria ainda mais esse tom. Claramente, existe uma certa inspiração da série nas tendências contemporâneas dos jogos de terror, sobretudo o cenário independente, que foi responsável, no começo de sua década, a praticamente resgatar o prestígio desse gênero, que havia sido relegado nos anos anteriores. Sendo que a própria franquia Resident Evil havia partido para uma vertente mais de ação, graças ao sucesso e impacto cultural do 4. Mas focando na trama agora, Ethan explora uma casa misteriosa e encontra Mia presa no porão. Ela está toda tensa, mesmo com a possibilidade de ser resgatada naquele momento. De repente, Mia enlouquece e ataca Ethan, que é forçado a matá-la. No entanto, ela revive e simplesmente corta a mão esquerda do nosso personagem com uma motosserra. O lance é que o jogador pode pegar essa mão como se fosse um item. É um negócio que escalona muito rápido para uma situação absurda, chegando a até mesmo um teor nonsense, que para alguns, no meu caso inclusive, chegou a ser cômico. É curioso que o começo de Resident Evil 7 é atmosférico, tem uma tensão no ar, tudo muito sério. Aí nesse momento o jogo meio que fala, então gente, isso aqui é um videogame, né? E o Resident Evil também nos lembra que em seu DNA tem uma galhofa, que não é pra gente levar as coisas tão a sério. Situações absurdas como essa são parte dessa franquia. Esse trecho da casa abandonada, que tem semelhanças com a demo lançada no ano anterior, é toda uma parte de tutorial. E lidar com a Mia é a forma do jogo ir apresentando as mecânicas e ensinando essa nova forma de lidar com as ameaças. No fim, Ethan dá um jeito em sua esposa e quando está prestes a sair do local, um homem misterioso surge e o derruba no chão. Welcome to the family, son. Essa pessoa é Jack Baker, patriarca de uma família bizarra que Ethan se depara após recobrar a consciência. O jogador testemunha um jantar bastante nojento e a relação bizonha entre os membros dessa família. Pai, mãe, filho e uma avó imóvel. Obviamente, tratando-se de Resident Evil, não estamos lidando com pessoas normais. A mão esquerda de Ethan voltou ao seu lugar, mas, ao mesmo tempo, essa família judia do personagem fisicamente, e nós, enquanto jogadores, sentimos essa imposição de força, principalmente da figura do Jack. O som do telefone leva esses membros da família a se retirarem da mesa, com a exceção da avó imóvel, que o jogador encontra ao longo do jogo, gerando um questionamento do que essa senhora tem a esconder. Mas enfim, o Ethan se liberta e aqui começamos o Resident Evil 7 de fato. A câmera em primeira pessoa muda, claro, a relação com o espaço, com objetos interativos, o combate em si, adicionando um fator de furtividade não tão comum antes. Ainda assim, com essa novidade, o momento inicial de Resident Evil 7 faz lembrar os primeiros passos dentro da mansão Spencer, os momentos iniciais da franquia lá em 1996. Com o espaço contido, os fãs mais antigos puderam reviver aquilo que consideram ser a melhor característica de Resident Evil, explorar um cenário e descobrir os caminhos, enquanto se está com medo do que pode surgir de ameaça na próxima porta ou no virar de um corredor. Essa alternância de se mover pela curiosidade e se paralisar pelo medo é a síntese de jogar um Resident Evil. Logo, nos deparamos com uma experiência de jogo familiar. Coletamos itens, percebemos a presença de um inventário limitado, que podemos gerenciar com o auxílio de caixas onde conseguimos armazenar o que sobra. Essas caixas que estão presentes em salas seguras onde podemos salvar o progresso, num ambiente em que os inimigos não podem entrar. Outras características recorrentes é a possibilidade de combinar itens, a presença da boa e velha erva que restaura a vida, chaves que abrem portas específicas e também os quebra-cabeças que envolvem umas engenharias malucas. Ethan também pode encontrar fitas VHS e as colocando em aparelhos de videocassete, você não apenas vê um evento do passado que foi filmado, mas é possível jogá-lo. Embora opcionais, essas fitas fornecem informações sobre a história e podem revelar soluções de quebra-cabeças. Resident Evil 7 é dividido em alguns trechos. Partindo da casa dos Bakers, há imediações no entorno. Na primeira parte, o Jack é o único inimigo presente, perseguindo o jogador sempre que é visto. Apesar de aparentar ser uma pessoa normal, ele é praticamente indestrutível. Percebe-se que o mais recomendável é evitá-lo, até um ponto em que os eventos te forçam a enfrentá-lo. O jogo tem uns inimigos menores, mas a família Baker e seus membros consistem nos principais inimigos durante o jogo. O desafio que oferecem vai além de só enfrentá-los. Resident Evil 7 vai revelando alguns de seus mistérios, passando a se conectar com as tramas envolvendo armas biológicas. Há uma pequena pista de como se encaixa no panorama geral da série. Há uma impressão de que o jogo, a partir de uma parte perto do encerramento, perde bastante o seu brilho. Porém, o fato de ser uma campanha curta ajuda a atenuar essa sensação. Os títulos de Resident Evil, de maneira geral, nos oferecem camadas de apreciação. No primeiro contato, ficamos tensos. Nos envolvemos com a trama e seus mistérios. Quando zeramos, esses jogos nos oferecem a oportunidade de brincar com os diversos elementos que são oferecidos. Pode ser o desafio de zerar em menos tempo, enfrentar uma campanha com condições especiais e por aí vai. Resident Evil costuma ser esse produto que podemos degustar de formas diferentes. Por ser bem executado, entregar uma nova história e trazer de volta uma experiência que remete às origens, realmente a franquia voltaria com tudo em 2017, o que foi o início de uma nova era gloriosa da série, quanto para a própria Capcom. Thank you. O jogo foi o primeiro que utilizou a Rare Engine, o motor gráfico desenvolvido para o Resident Evil 7 que passou a ser base dos títulos da Capcom daí em diante. A Rare Engine é também um dos símbolos que marcaram esse novo período glorioso da empresa, por ser um motor que não só entrega jogos bonitos e apurados graficamente, mas que é versátil, presente em diferentes tipos de experiência, passeando de um Resident Evil para Devil May Cry 5 e Street Fighter 6. O caso de Monster Hunter Rise foi notável pela Capcom conseguir usufruir as qualidades desse motor num dispositivo menos potente que é o Switch. Além disso, coletânea de jogos antigos quanto versões refeitas, como por exemplo Ghosts'n Goblins e Ghost Trick. Todas as produções da Capcom estão migrando para essa tecnologia proprietária da empresa. De certa forma, o sucesso da Rare Engine pode ser classificado como um dos legados de Resident Evil 7. Esse ano de 2017 ficou conhecido como o retorno das grandes obras japonesas na indústria dos videogames. A Capcom realmente passou por uns maus bocados. Tentou lançar títulos para atrair um público ocidental, ainda tentando se encontrar na sétima geração de consoles. Foi alvo de muita crítica dos jogadores por práticas sem noção, como colocar o final verdadeiro de um jogo na sua DLC, que é paga fora parte. Com isso, a empresa chegou no ponto de depender de parceria para dar vida a um projeto, como no caso de Street Fighter V, que não é assim um dos mais queridos da série. Diante de todo esse contexto, Resident Evil 7 foi um ato de coragem, pois a própria série estava meio desacreditada, não só pelos títulos principais que desagradaram boa parte de seu público, como também alguns spin-offs tenebrosos. A perspectiva de primeira pessoa adotada em Resident Evil 7 ainda é alvo de crítica por alguns fãs, como é o caso também do Village. No entanto, arriscar, utilizar de referências vigentes no seu gênero e voltar às origens, foi o que fez esse jogo não só ser bem sucedido, como foi um novo ponto de partida para uma nova era gloriosa de uma empresa tão querida quanto a Capcom.